E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP, até às 9 da manhã. Na próxima semana será realizada a Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos. Desde a campanha eleitoral, o presidente Joe Biden vem manifestando grande preocupação com as mudanças climáticas e, uma vez no governo, tomando uma série de medidas para promover a chamada economia verde. Bem, é a primeira vez que o governo americano se posiciona tão incisivamente a favor de acordos globais, não é? Para a redução das emissões e pretende utilizar seu poder de pressão para que outros países adotem a mesma postura. Parte importante das discussões da Cúpula do Clima é a situação da Amazônia. Biden já avisou que essa será a última chance de o governo Bolsonaro apresentar uma proposta e manifestou que espera seriedade no trato desse tema. Como uma espécie de preâmbulo do que pode acontecer, ontem o chefe da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime, pedindo investigação de condutas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar medidas de fiscalização contra madeireiros ilegais. E sobre isso nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professores, o que esperar do Brasil na cúpula do clima, na sua avaliação?
Bom, ao longo dos últimos meses, o Brasil teria a oportunidade de formular um projeto real de combate ao desmatamento, de combate às queimadas, ou seja, de buscar uma mudança radical no que ele vem fazendo ao longo dos últimos 2 anos. Mas efetivamente isso não foi feito. A única proposta, se é que podemos chamar assim, que foi apresentada foi encaminhada pelo ministro Ricardo Salles, dizendo que ele precisa de US$ 1 bilhão e que, com esse dinheiro, ele poderia reduzir o desmatamento em 40%. Sem esses recursos, ele diz que continuará se empenhando no combate ao desmatamento, no combate às queimadas, mas não consegue estabelecer metas, algo que nós já comentamos aqui na coluna, ou seja, não se imagina um gestor, seja ele de uma organização pública ou privada, que não consiga estabelecer metas, mesmo que os recursos não sejam aqueles desejados. E há um tempero especial nisso tudo, que recentemente saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que, numa das reuniões de cúpula entre o governo brasileiro e o governo americano, né, essas reuniões vêm antecedendo a cúpula do clima, ele teria apresentado um PowerPoint com a figura daquilo que nós atualmente chamamos de televisão de cachorro, né, que são aquelas máquinas de frango assado que ficam em algumas padarias, e em frente a essa máquina teria lá um cachorrinho abanando o rabo. Essa máquina estava escrito, expectativa de pagamento, e os frangos estariam com símbolos de cifrão. Ou seja, é nesse tom que vem sendo encaminhado a negociação em relação à preservação da Amazônia, junto ao governo Biden. E algo que eu tenho sempre frisado é que não se trata de o governo brasileiro, do Estado brasileiro, ceder a pressões do governo americano. Na verdade, basta que o governo cumpra as leis que foram aprovadas ao longo das últimas décadas. Essas leis, elas não são fruto do governo A, B ou C, ou do partido X ou Y ou Z. Isso é uma construção da sociedade ao longo de diversos anos, leis que foram aprovadas no Congresso Nacional e que estão sendo desrespeitadas pelo atual governo, ou seja, não vêm sendo seguidas pelo atual governo. Então, não se trata de seguir aí uma determinação, uma imposição do governo americano. Basta que a gente faça a lição de casa e cumpra as leis. Mas parece, inclusive pelo que você manifestou na abertura, em relação ao comportamento do ministro Ricardo Salles quanto à apreensão de madeira ilegal, aonde ele se posicionou ao lado dos infratores, né, tentando defender os infratores, tentando liberar esse carregamento de madeira. Basta verificar a partir daí que a postura do governo efetivamente não mudou e provavelmente não vai mudar. Como eu já comentei anteriormente, só finalizando essa questão, essa proposta do ministro Ricardo Salles de receber 1 bilhão do governo americano, sabendo que o governo americano somente destinará recursos a partir do momento em que os resultados do combate ao desmatamento, do combate às queimadas, esses resultados forem apresentados, isso soa como uma desculpa perfeita. Olha, nós tentamos, nós precisamos de recursos. Eles não deram o dinheiro que haviam se comprometido a dar. Então, nada pudemos fazer. Mas isso de pouco vai adiantar.
Agora, professor, caso o governo brasileiro não mostre empenho no combate ao desmatamento, o que pode acontecer?
Olha, Roxane, infelizmente, o governo brasileiro, ele vem se comportando como um amador em um jogo de profissionais. As relações exteriores, elas são, obviamente, uma ciência, tanto é que nós temos uma escola renomada, que é o Instituto Rio Branco, para preparar os nossos embaixadores, os nossos funcionários que vão trabalhar nas relações exteriores, diretamente ou assessorando ministros e parlamentares. Então, tudo isso é uma ciência, mas parece que o governo brasileiro ele faz questão de negar a ciência também nesse ponto. Então, ele trata essas relações internacionais como uma questão não científica, como uma questão de sua menos importância, como se fosse um amador entrando num campeonato profissional e não fazendo a mínima questão de tentar reverter situações negativas. É importante lembrar, e isso vem sendo feito, né, ao longo dos últimos 2 anos, não só aqui na coluna, mas diversos outros articulistas já se manifestaram, que nós podemos, infelizmente, sofrer embargos aos nossos produtos agrícolas no exterior, exatamente por essa relutância do governo Bolsonaro em combater as queimadas, em combater o desmatamento, e as consequências estão cada vez mais próximas. Nós estamos com uma economia muito ruim, com uma grande dificuldade de recuperação, e perder essas exportações, que têm uma participação importantíssima no nosso PIB, será mais uma tragédia anunciada que se somará a tantas outras que vêm sendo executadas por este governo.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do programa de pós-graduação do IEE, sempre com a gente aqui às sextas. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto. Lembrando que, além da nossa publicação no Jornal da USP, em nosso portal, você também pode acessar as nossas conversas no canal do YouTube. O ambiente é nosso meio. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.